Manhã na Rio. Entrevista.
Automedicação é uma prática muito comum entre as pessoas, seja por recomendações disponíveis na internet, conversa entre amigos e familiares, sempre tem um remedinho na manga para se automedicar. Pode parecer algo simples, mas a automedicação é algo sério. E para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Márcia Umbelino, ortomolecular. Doutora Márcia, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa. Ótimo dia para a senhora, ótimo dia para todos nós. E para começar a nossa entrevista, explique sobre automedicação, doutora, bom dia.
Bom dia a todos, uma boa sexta-feira, né? A automedicação, esse tema é bastante interessante que vocês levantaram, porque uma das coisas que me incomoda muito é o fato de os anti-inflamatórios serem liberados, né? Você não precisa de uma receita controlada. Uma das maiores causas de diálise, né, do paciente ter necessidade de ir para a máquina, né, para limpar esse sangue, é o uso indiscriminado de anti-inflamatório.
Qual o perigo então, da automedicação?
Os pacientes se automedicam com anti-inflamatório para dor, que pode gerar alterações gástricas também, úlceras e gastrites, né? A gente tem um uso indiscriminado hoje de medicamentos para dormir, que são os ansiolíticos, né? Então, benzodiazepina, diazepam, lexotan, essas medicações de Votril. Então, são medicações que a gente tem que ter um cuidado na prescrição, porque o paciente, às vezes, com uma dessas medicações, fica com a parte motora mais comprometida e cai, né? Porque está com excesso de medicamento, e aí cai, fratura um fêmur e começa toda uma complicação baseada nas complicações de uma cirurgia, que começou tudo com o uso indiscriminado de um calmante, né? De um ansiolítico.
Doutora Márcia, os medicamentos fitoterápicos podem ser ingeridos sem a prescrição médica?
No meu entendimento, não. Teve um trabalho há uns 4, 5 anos atrás mostrando pacientes que fizeram hepatite medicamentosa por excesso de chá de boldo. Porque as pessoas acham que como é fitoterápico, como é natural, você pode usar de forma indiscriminada. E não é isso. Tudo tem que ser com cautela. Uma coisa que as pessoas têm usado muito hoje, que é a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural, né, o açafrão, eu tenho visto muito no consultório pacientes com dores gástricas, com refluxo, por uso errado de cúrcuma, né? E a cúrcuma é um açafrão. O pessoal acha que é natural que pode usar indiscriminadamente. Não pode, né?
A maioria das pessoas conserva em suas casas vários medicamentos, né, doutora? Como se fosse assim, tipo uma farmácia. Tem medicamento, pode ser ingerido, tem algum que pode ser ingerido sem a receita médica? E aqueles para dor de cabeça, dor muscular, enfim. Todo mundo tem uma mini farmácia em casa, né, doutora?
Todo mundo tem uma mini farmácia e todo mundo medica, né? Um medica o outro. Você acredita que tem paciente, às vezes, no consultório e fala, por que você não toma não sei o que, não sei o que? Quer dizer, me medicam, né? É o hábito do brasileiro dessa coisa de se automedicar, de indicar medicamento para as outras pessoas, passou a ser uma coisa meio que cultural, né? Eu acho que até, não tenho certeza, a gente tem que ter cuidado hoje e falar bastante no uso da vitamina D, por exemplo. As pessoas estão usando vitamina D de forma indiscriminada, sem dosar a vitamina D, se tem necessidade do uso de vitamina D naquela dosagem, e a gente está vendo hipervitaminose de vitamina D, que é uma das causas também do paciente ter, às vezes, a necessidade de fazer diálise por excesso de vitamina D. Que é uma coisa bem séria, o paciente tem problema renal por excesso de vitamina D. Magnésio, tem muita gente, nas farmácias, às vezes você vai chegar no balcão, tem magnésio ali. Nem todo mundo pode usar, o magnésio ele pode fazer arritmias, ele pode tirar cálcio do osso se é utilizado em muita quantidade, sem uma boa proporção. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Qualquer coisa eu acho que tem que ter um acompanhamento médico, no meu entendimento.
Eu estou conversando com a doutora Márcia Umbelino, ela é ortomolecular e hoje o assunto é automedicação. Doutora Márcia, uma automedicação de forma exagerada, ela pode causar alguma sequela a longo prazo, dependendo de alguma medicação?
Eu acho que o uso do anti-inflamatório é um bom exemplo, né? O paciente às vezes fica usando por anos sem perceber nenhuma alteração, quando vai ver ele está com um problema renal que ele tem que fazer diálise 4 horas por dia, às vezes todos os dias, às vezes de segunda a sexta-feira só descansado de dormir, que é uma coisa para a vida inteira, né? Perde a função renal pelo uso de anti-inflamatório, mas para dor. Um bastante conhecido que é o diclofenaco é um dos maiores causadores de alterações gástricas e renais. E as pessoas usam de forma indiscriminada.
Mas para a pessoa, por exemplo, sentiu alguma dorzinha, algum incômodo, é necessário ir ao médico? Muita gente, não estou me sentindo bem, aí toma aquele remedinho para cá, para lá. O melhor é ir ao médico regularmente, né, doutora?
É todo sintoma, é um alerta do corpo que tem alguma coisa errada, né? Então, se você tem dor, se você tem algum incômodo, é porque tem alguma coisa errada. E aí, muitas vezes, você se automedica, você mascara um quadro. Que, no entanto, se você procurasse imediatamente um médico, seria mais fácil você diagnosticar, né? Muitas vezes o paciente vem tomando medicamento que dificulta o médico a fazer um diagnóstico. Às vezes o paciente tem uma lesão na pele, por exemplo, passa uma pomada. Aquilo que o médico conseguiria ver com nitidez, quando passa a pomada, fica mascarada. O médico já não está vendo a mesma realidade de uma lesão na pele. Então, tudo isso atrapalha o nosso diagnóstico, né? Se não atrapalha o corpo do paciente, atrapalha o nosso diagnóstico.
E a maioria dos anti-inflamatórios, ele é maléfico para os rins?
Sim, com absoluta certeza. Para o rim e para o estômago.
O rim e o fígado são os órgãos que mais sofrem com automedicação, doutora?
É, o fígado é onde filtra, né? Então, uma sobrecarga de medicamentos pode sobrecarregar o fígado. Então, os mais comprometidos, sim, fígado, rim, mas o intestino também, a gente tem que pensar nele, e no estômago, né? Que é onde cai o remédio, né? Por onde passa o remédio primeiro, é no estômago.
E a pessoa que faz muito uso de antibiótico também ocorre também num perigo, né?
É, isso é uma coisa bastante séria, é uma questão sendo muito conversada no Brasil e no mundo, é a resistência bacteriana, né? Então, quanto mais antibiótico eu uso de forma indiscriminada, me automedico, eu estou fazendo com que as bactérias fiquem resistentes àqueles antibióticos e não respondam mais. Então, por isso que de um tempo para cá, para você utilizar antibiótico, você precisa de uma receita médica, né? Que é uma receita branca, que a gente chama de receita controlada, para comprar antibiótico.
Então a recomendação é que todo mundo procure regularmente um médico. Aquela dorzinha de cabeça básica, a pessoa vai lá comprar um analgésico na farmácia, isso pode?
Eu acho que isso eventualmente, se for uma coisa eventual, pode. O que não pode é eu começar a achar que essas medicações que são mais acessíveis para dor de cabeça, por exemplo, que eu posso usar todo dia, várias vezes ao longo do dia. Se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, eu tenho que procurar um médico e para ver o que está de errado. Agora, você tomar um analgésico eventualmente, não vejo nada demais. Isso eu não vejo.
E fora aquelas pessoas, por exemplo, a pessoa que tem problemas cardíacos, que tem acompanhamento médico e tudo, essas pessoas também não podem também se automedicar. Aquela pessoa que já tem um certo histórico, né, de problemas cardíacos, ela tem que ter acompanhamento médico. Não pode comprar aleatoriamente qualquer remédio, né, doutora?
É esse grupo mais do que nunca, porque muitas vezes você está tomando medicamentos que são incompatíveis com outros medicamentos, né? E um cardiopata, muitas vezes, ele usa AS, aspirina, que são remédios para afinar o sangue, ou ele está anticoagulado, ele toma algum remédio por conta própria, ele pode piorar e sangrar, ele pode ter uma hemorragia. Ele estava anticoagulado e tomou um anti-inflamatório, estava anticoagulado e tomou um analgésico potente. Então a gente tem que ter cuidado, bastante cuidado com esses pacientes cardiopatas, você tem toda a razão.
Tá certo, eu conversei com a doutora Márcia Umbelino, ela é ortomolecular, é medicina ortomolecular, e o tema de hoje foi automedicação. Alguma coisa que a senhora queira falar mais, doutora, para o encerramento da nossa entrevista? E deixe também seu telefone, e-mail, rede social, por gentileza.
Olha, o meu Instagram é doutora Márcia Umbelino, com U tudo junto. Eu sou geriatra também, eu queria dar uma, para encerrar, é dizer que sempre tem que existir um médico, que seja um médico de referência desse paciente, para que ele tenha um livre acesso e rápido para não se automedicar e sim poder conversar com o médico dele. Esse é o primeiro ponto. Se o paciente não tem um médico particular, que ele tem algum problema, que ele vá a um posto de saúde antes de se tentar se automedicar.
Tá
esse
certo.
É o meu conselho.
Tá certo, obrigado.
E se tem algum sintoma, que tem problema.
Oi, repete, por favor.
Se a gente tem sintoma, é porque está alguma coisa funcionando mal no organismo, a gente tem que procurar ajuda, não tentar minimizar tomando algum remédio errado.
É, procurar aquele médico mais próximo, principalmente aquele ligado à família,
próximo.
Né?
Exato.
Tá certo. Conversei com a doutora Márcia Umbelino, ortomolecular, o assunto de hoje foi automedicação.
Rádio Rio de Janeiro.